Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para a movimentação da soja lá em Chicago. Um dia negativo, mais uma perda aí sendo registrada nas negociações. Quedas aí de 6, quase 7 pontos nos principais vencimentos. Hoje a gente teve o dólar subindo um pouquinho. Será que essa alta do dólar acabou compensando a perda em Chicago, estimulou vendas? Enfim, qual o comportamento dos preços e, mais do que isso, o que justificou a queda de hoje? Qual o cenário que a gente tem pela frente? Todas essas perguntas faremos agora para Flávio França, chefe do setor de grãos da Datagro, está aqui já com a gente no telão. Bem-vindo, viu, Flávio? Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos começar por Chicago. Um movimento negativo, um recuo aí de 6, 7 pontos nos principais vencimentos. Com que argumentos, Flávio?
Oi, boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar com vocês. Fazia um tempinho, né, Alexandre? A gente estava com problemas de agenda e não estava conseguindo falar, né?
Verdade, Flávio.
Mas trabalho, muito trabalho, graças a Deus. Seguinte, meu caro, basicamente hoje a pressão veio do sentimento mais negativo aí em relação a as conversas entre Estados Unidos e China, né? Então, aparentemente, estão programando aí um encontro para dezembro e parece que esse encontro não... os comentários de hoje, esse encontro não sairia. Então, aí deu uma esfriada, né? no humor do mercado, do mercado em geral, inclusive do mercado financeiro, né? Não só do mercado de soja, do mercado financeiro também deu uma perdida de embalo aí, com essa informação. Dá para colocar também nessa linha a questão aí do clima nessa semana, que está mais favorável para a colheita americana. Tá? Então, acho que são essas duas. Embora a colheita americana melhor nessa semana, já vem pressionando desde segunda-feira. Né? Não é novo, mas é um fator que esfria. Não teve nenhuma grande notícia de demanda também para ajudar, nenhum suporte de demanda, e eu acho que a variável central é essa da questão eu a China aí, que hoje deu uma esfriada. Nada assim definitivo, não tem nenhuma informação decisiva, mas justamente por isso, né? A ausência de notícia efetiva que deixou o mercado hoje mais defensivo.
Porque o mercado, analisando o que está acontecendo, né, Flávio, ele percebe que um adiamento das negociações, nem que seja a primeira fase da negociação, também limita as compras chinesas. A gente vê a China comprando dos Estados Unidos, mas muito pouquinho, né? Fora daquela realidade de grandes compras que poderia acontecer, né?
Porque algumas semanas atrás, aí os chineses falavam, vamos comprar 30, 40, 50 bilhões de dólares em produtos agrícolas norte-americanos. Então, o mercado criou a expectativa que a China ia entrar detonando, limpando os estoques americanos. Mas isso absolutamente não aconteceu. Eles estão comprando um volume bem maior do que o ano passado. Se você compara o período desse ano com o ano passado, né, o volume de compra chinesa é muito maior. Então, eles estão no mercado, estão comprando, e bem mais que o ano passado. Porém, num ritmo lento, num ritmo muito aquém do que o mercado esperava. Então, quando você fala, a China comprou 100 mil, 200 mil, 500 mil toneladas, o mercado estava pensando em milhões. Né? Então, a diferença é isso, é de mil para milhões. Né? Então, de 500 mil, está pensando em 3 milhões, 5 milhões, 7 milhões. Então, não está. Isso está frustrando totalmente a expectativa do mercado. Então, quanto isso, nós ficamos nessa lenga-lenga, a colheita vai avançando, então é um período natural, né? É bom que se diga isso, né, Alexandre? É natural que o avanço da colheita tenha uma depressão dos preços. Então, nada além do normal.
Tradicionalmente acontece isso, né, Flávio?
Normal, né?
Agora...
Está um pouquinho retardado esse ano, né? Isso geralmente acontece entre setembro e outubro, e esse ano está acontecendo entre final de outubro e novembro, cheio, né? Porque a safra americana ela foi totalmente plantada fora do período, então o atraso é gigante aí nesse processo. Por isso que está caindo, esfriando agora, mas lá além do normal, né? Se tivesse uma notícia mais concreta, ou de acordo, né? Ou vamos fechar o acordo e vamos assinar o acordo, data e tal, já ajudaria bastante o mercado a dar um pulo. E, ou mesmo que não houvesse um acordo efetivo, mas a China estivesse no mercado fazendo uma limpa no nos estoques americanos. Nenhum nem outro está acontecendo. Então, o mercado está sofrendo a pressão da colheita, né? Basicamente é isso. Mas de leve, né? Essas quedazinhas têm sido quedas de leve, o que mostra o mercado bem sólido, né? Então, em outros tempos, em outros anos, período de colheita, as quedas seriam bem maiores. Então, essas quedazinhas aí suaves para a soja mostram justamente que o mercado está meio no fundo do poço, no limiar de uma alta, né? Aguardando essa questão. Ou China entra matando a pau lá e compra, ou acordo efetivo levando a China a, né? Ou ela compra sem acordo, ela compra com acordo, né? Um ou outro. É isso que está pegando no mercado
Mas
nesse.
tem o fator de quanto mais avança a colheita, menor é o risco de redução de produção nos Estados Unidos. Por isso que está todo mundo de olho nesse próximo relatório do USDA, né, Flávio?
Isso aí, é mais um relatório importante e é bom lembrar a todo mundo que tá nos vendo nesse momento, e esse relatório de novembro é o último do ano, tá? De safra, tá? O relatório que o USDA divulga em dezembro não tem levantamento de safra. Então, esse é o último. De agora aqui, só vai sair o próximo levantamento, é só em janeiro, é um levantamento de fechamento. Então, em janeiro sai, olha, fechou, é tanto, acabou. Então, esse relatório é bem importante, né? Ele pode dar mais um norte, dar mais uma direção. A colheita agora andando bem, né? Quer dizer, o avanço efetivo da colheita, né? Então, agora, esse número é mais real do que do mês passado, né? A expectativa do mercado, ela é de uma leve redução para área, perdão, para produção e estoques da safra nova agora para soja e milho. Esse é o sentimento que está formado no mercado, que o USDA na sexta-feira traga um pouco mais, menos de produção para soja e milho americano e um pouco menos de estoques. Basicamente é isso. Nada assim que vá transformar o mercado, né? Essa é a expectativa que nós temos hoje com o relatório de sexta.
Muito bem. Diante de todos esses fatores que a gente relacionou aí, qual é, na sua opinião, a tendência dos preços, Flávio?
Então, o ponto é o seguinte: entendo que o mercado em Chicago está próximo do seu fundo de poço, tá? Com o avanço da colheita americana. E está no aguardo de uma notícia efetiva de acordo com os Estados Unidos e China, ou da retomada da China nas compras norte-americanas em maior volume, mesmo e não tenha um acordo, né? Em resumo, é mais ou menos isso. Então, eu diria que está mais para subir Chicago e cair. E se for cair, agora seria pontual, não muito distante do preço que está hoje. Então, eu não vejo muito susto lá fora, não. Tá? Talvez o maior problema, Alexander, seja a questão do câmbio, né? O câmbio está mais nervoso nesse momento, né? Hoje teve uma alta, uma pouquinho de reversão da expectativa em relação ao leilão aí da sessão onerosa. Então, talvez o maior risco que o produtor tenha nesse momento é cambial e não de Chicago. Acho que Chicago tem chance de subir na sequência. Tem aí a safra sul-americana inteira pela frente, mas acho que o problema do câmbio é mais arriscado. E você tem aí, a nível interno, um movimento mais interessante aí de avanços, de reformas, de indicadores econômicos também estão aparecendo indicadores bem positivos aí para a economia, né? Quer dizer, pelo menos positivo dentro do que é possível, né? Ser positivo nesse momento. Então, o viés, assim, de um modo geral, para o câmbio seria para baixo, né? Ele só não está caindo um pouco mais, justamente por esse nervosismo externo, né? Olha, de repente, a questão da China, Estados Unidos. Então, imagina, se tem um acordo lá fora, isso daria tranquilidade para o mercado e talvez nós ganharíamos acho que o ganho em Chicago seria bem interessante, Eu tenho a impressão que a gente vai ter um salto bem legal, um degrau bem bacana aí de Chicago, mas isso poderia, tenderia a pressionar a nossa taxa de câmbio para baixo, né?
Então, o ganho em Chicago poderia ser anulado, talvez, aí pelo câmbio,
É,
cara.
eu acho que não anula, de curto prazo, eu acho que não anula, mas amortece, tá? Então, a expectativa de ganho daqui para frente, ela seria via Chicago, muito claro para mim isso. Porém, nós não ganharíamos
Limitado pelo câmbio, né?
limitado por uma pressão na taxa de câmbio, entendeu? Mas
Perfeito.
assim, perder, o preço vai continuar caindo, vai pressionado. Eu já vi alguns comentários nesse sentido: olha, o preço vai derreter daqui para frente. Eu vi isso, não concordo, acho que não é por aí. Não há, ele realmente caiu dos picos que nós atingimos em outubro, ele deu uma esfriada, em função basicamente do câmbio, né? Mas também esse dólar não vai derreter do dia para a noite, né? E a alta de hoje mostrou isso, né? E Chicago subindo, nós vamos ter um apoio, entendo eu, maior o apoio em Chicago do que a própria queda, do câmbio, pelo menos no período aí desses próximos 2 meses aí, né?
Muito bem.
Novembro, pedaço de dezembro.
Ô Flávio, olhando um pouquinho para o Brasil, risco climático diminuiu?
Olha, pelas previsões aí, sim, essa semana é uma semana melhora de clima, com chuvas aí atingindo a região central, de forma meio geral, o que é favorável, né? Para atrapalhar um pouco o plantio, mas a umidade retoma, isso é bom, é bom. Região sul já está chovendo, já choveu meio geral. Então, eu diria, os problemas são bem pontuais hoje, né? A safra de soja vai bem, inclusive o plantio foi recuperado, né? A gente até sexta-feira já tinha 49% plantado para soja, e isso até superior à média. A média para essa época seria 43%. O nosso ritmo desse ano, né, ele é bem inferior ao ano passado. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque o pessoal às vezes faz um carnaval onde não deve. Há uma diferença em relação ao ano passado, mas que o ano passado foi um ponto fora da curva. Né? Foi um ano excepcionalmente rápido de plantio, mas fora do contexto normal, foi um recorde. Né? Então não dá para comparar com o ano passado. Em relação à média, a gente está dentro da normalidade até um pouco acima. Né? Então,
49 contra 43.
isso, exatamente. No mesmo período do ano, da média normal para o mesmo período. Né? Então, não vejo grandes problemas, problemas pontuais. Existe sim problemas aí na janela do milho de inverno, né? A janela desse ano vai ser uma janela mais estreita e pode sim limitar o tamanho da área de milho da safra de inverno. Pode, né? Porque nós só vamos ter certeza disso se na janela de plantio, lá entre janeiro e fevereiro do ano que vem, se tiver problema de umidade. Porque se tiver uma janela menor, mas com umidade boa, tá tudo bem, o pessoal vai plantar e, na minha visão, vai aumentar a área de safra de inverno também, né? Nós temos um aumento programado para safra de soja e para safra de verão de milho. Tem um pouco mais de área de milho sendo plantada. Na minha visão, essa janela para safra de inverno, ela é um pouco mais estreita esse ano, ela é mais apertada. Mas se o clima estiver regular, o pessoal vai plantar, está estimulado, o milho está dando bom resultado econômico, a renda é boa para a soja, a renda é boa para o milho, o pessoal vai plantar também no milho safrinha. Nós já temos um bom volume de milho safrinha vendido, né, na
Pois
safra
é.
2020, 2020, então o pessoal não vai poder implantar esse milho, né? Então, não vejo muita, na minha visão, essa direção, né? E aí, agora, se uma janela é menor, ela tem o risco de o clima dar uma enroscada nesse período, aí realmente o pessoal pode não plantar. Ou plantar fora de época, e aí o risco aumenta, né? O risco de perdas depois lá na safra de inverno.
Qual que é o percentual de compra que você tem aí para o milho, Flávio? Safrinha?
De safrinha, vamos ver aqui. Se você me aguarda um minutinho, porque eu não tenho na mão. Eu vou ter que pegar aqui na minha planilha, que não falha. Eu não tenho isso de cabeça.
Bom,
Pegar
ok, mas enquanto isso, então, a gente fala da soja. Esse número você, inclusive, já tinha me passado. Safra nova já tem 33% comercializado, certo?
Isso, safra nova, 33, um terço da safra já está negociado, né? É, a gente tem, deixa eu pegar aqui, 33. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Escapou aqui o número, peraí. É, então é, a soja é 33 já, negociado da safra nova
O que estaria
contra
acima da média, inclusive, né?
isso, contra 27 da média, né? A média é 27, tá? É, a safra de verão, essa safra atual, a safra velha, ela está no final. Nós temos 94%. É, temos de milho, da safra nova, nós vamos ter de milho, só um pouquinho, aqui pra cá. É muito número na cabeça, não tem condição de marcar isso. É, isso me forçou a minha barra aqui, vamos lá, agora tá aqui na mão. É, nós temos da safra de. Agora vamos organizar isso. E o milho tem. O
Safra
milho
de
hoje.
verão.
O milho tem quatro comercializações nesse momento,
É
tá?
verdade.
Vamos organizar essa bagunça aí. A gente tem a safra de verão 2019, que tem 88% plantado, tá? Safra verão 2019 ainda não terminou. Tem a safra de inverno 2019 que também não terminou, tem 84%, tá? Safra de inverno 2019. Aí da safra nova, safra 2020, a safra de verão já tem 5% comprometida, negociada. E a safra de inverno 2020, né, é a nossa safra maior, já tem 26% comercializado.
Olha,
Tá? É,
tá bem adiantado mesmo, né?
é, é, um, é, um, é um, o fluxo ele é superior à média, tá? Superior ao ano passado. O ano passado, nessa mesma época, tinha 12% da safrinha negociado, tá? Então, ele é bem superior à média e ele só é inferior a 2016. Em 2016, tinha 28% já vendido nessa época, tá? Então, não é um volume recorde dessa época, mas é um volume alto e acima da média. Da safra de inverno, né? Safra de inverno que a gente vai plantar lá em fevereiro, março do ano que vem.
Muito bem. Só repetindo então, safra de verão 88% comercializado, safra de verão de 2019, certo. Segunda safra desse ano, 2019, 84% comercializado.
Isso.
Safra de verão, que está sendo plantada agora, já tem uma antecipação de comercialização também, mas está na casa dos 5%. E a segunda safra de inverno do ano que vem, já tem uma comercialização de 26% contra 12% do ano passado.
Isso
Desse
aí.
ano. Ok.
Isso aí.
Enfim, está bastante adiantado, portanto, também a comercialização lá da safrinha do ano que vem, 26%.
É, isso é um indicador, né, Alexandre? O pessoal está realmente, teve oportunidade, né? Existe uma demanda, né? É uma demanda para milho, tem demanda para exportação de milho, né? Para o ano que vem já correndo solta. Então o pessoal está fazendo trava, tá puxando, fazendo mercado a termo, tem um pouco de mercado futuro também. Então, o milho já tem então, um volume bom. É, safra de verão nova, não muito, mas está normal. Mas a safra de inverno é um volume bem bom, né? Bem.
E assim, por isso que essa apreensão em relação ao tamanho da janela, né?
Certeza. Se você chega lá em janeiro, fevereiro e não consegue plantar esse milho, poderemos ter problemas sérios lá na frente. Mas muito cedo, né? Vamos
É, claro.
muita calma nessa hora, né? Porque a gente não tem nenhum alerta meteorológico de anomalia, né? É um ano de neutro, é um ano de neutralidade, então não tem nenhuma anomalia programada para o ano que vem. É, então, se houver problemas, né, eles tendem a não ser generalizados, né? Pelo menos é o que o pessoal da meteorologia está falando, né? Quando não tem nem El Niño nem La Niña, fica neutro, pode ter problema, pode ser um ano muito bom, pode ser um ano muito ruim, né? Então, a gente não tem hoje nenhuma anomalia programada, é isso que eu quero dizer. Então, vamos acompanhar semana a semana, né, para ver se a gente primeiro planta, primeiro, né, fecha aí o verão, para soja, depois tem uma boa safra, depois a gente chega na safra de inverno lá ano que vem.
É isso aí. Só para a gente encerrar, voltando um pouquinho para a questão da comercialização da soja, apesar de ter esse volume 33% aí de comercialização, Flávio, como é que está a comercialização agora? Está parada? Está andando? Tem negócios? Como é que está?
É, agora parou. Nós tivemos um movimento legal ali em outubro, quando o mercado atingiu os picos do ano, né? Agora em outubro atingiu o pico para soja e para milho. Então foi uma janela boa, o pessoal aproveitou, vendeu e tinha um pouco para vender de safra velha e vendeu um pouco também de safra nova. Então a última janela foi em outubro. Agora, com a esfriada que deu, uma semana para cá, 10 dias, então essa esfriada o mercado morreu, né? Então não está saindo nem verão nem inverno.
O produtor chegou a ver preços no porto aí acima de R$ 90, né, Flávio? Esse continua sendo o preço-alvo para poder voltar a vender ou baixou um pouquinho?
Sim. É por aí, né? Daí para cima, né? Porque, aliás, como a gente já falou, um terço vendido é um número expressivo, né?
Que dá então, uma certa tranquilidade para o produtor.
Exatamente. Não tem, eu acho que está totalmente correto esse pensamento, porque não há um desespero. Se tivesse muito atrasado a venda, talvez aí a ansiedade fosse maior. Mas como já está fazendo venda, e boas vendas, né? E isso vem claro, né? Ele vem aproveitando os picos e fazendo uma boa média. Então, esse um terço aí está muito bem vendido em termos de preço, de média de preço. Então, nenhum desespero, né? Vamos seguir, vai melhorar um pouquinho mais. Então, já dá uma subida em Chicago. Acho que se Chicago realmente subir, e a gente imagina que ele tenha espaço para dar um salto, aí sim, voltamos a recomendar a venda. Por enquanto, eu diria que o negócio é ficar meio na moita mesmo e aguardar aí a próxima chance.
Tem uma pergunta aqui do Samuel. Samuel Luz, lá de Sabáudia. Flávio, no caso do milho, estamos com chances de exportar mais de 40 milhões de toneladas no primeiro trimestre de 2020. Nós não estamos correndo o risco de estoques de passagem apertadíssimos, já que o restante do milho está na mão do produtor capitalizado?
Pode, assim, você pode ter regionalmente apertos, né, Samuel, porque você tem uma situação de relativamente de tranquilidade, né, vamos usar o termo, né, então a comercialização de milho, ela foi o ano inteiro, na safra de verão e especialmente na safra de inverno, totalmente escalonada, né, não tivemos nenhum grande momento de pressão de venda, né. Justamente por isso, o produtor está capitalizado, soja e milho, faturando bem, ele alterna um ou outro, quando ele aperta o dinheiro, ele vende o que está melhor e está seguindo. Então, ele realmente não está forçando, né, a venda. Mas o fato é que nós passamos em 2019, o ano inteiro, praticamente, com preços muito próximos da paridade de exportação. E essa foi a nossa vantagem, né, do ano, porque a gente está conseguindo exportar esse bom volume. Ele citou o número de 40 milhões, que é o nosso número desde o começo, lá atrás, né? Quando a gente anunciou esse número, ó, o Brasil vai exportar 40 milhões, e eu andei levando algumas pedradas aí no meio do caminho, e o pessoal achou que era exagerado, que era uma fantasia e tal. Beleza, estamos chegando nesse número, com 30 e poucos milhões já vendidos, e vamos fechar novembro com 33, 34 milhões, algo do gênero. Então, está caminhando para algo próximo de 40 milhões mesmo. Porém, não chega ao ponto, esses 40 milhões não acabam com o milho do Brasil. É importante que o pessoal fique um pouquinho, né, um pouco de calma aí. Ainda tem sobras, ainda tem milho para rodar lá no começo do ano. Então, não é o caso de haver uma escassez de milho, né? Isso eu acho que não. Não é o caso.
Mas essa postura que ele relata do produtor capitalizado segurar essa oferta para ir vendendo aos poucos pode ajudar, né, Flávio?
Isso ajudar o produtor, né?
Melhorar o preço para ele.
Ajuda o consumidor, né?
Exatamente. Ajudar quem, né?
Defina quem, né? Defina quem. Vamos lá. Na ótica do preço do vendedor, sim, né? Essa postura, ele está mantendo, né, e se eu falar ou não falar aqui, ele está mantendo essa postura do ano inteiro, né? E está dando certo, porque o preço realmente bateu o pico agora em outubro, né? Então, esse escalonamento tem dado resultado. E daqui até janeiro, né, a gente tem, não tem, a soja vai começar a entrar em janeiro, né, começa a entrar a soja no Rio Grande do Sul, ou entra no soja no Paraguai, e aí a partir de janeiro o mercado dá uma esfriada com a entrada da safra de verão. Né? Então nós temos aí uns 2 meses, mais ou menos, de sem grandes entradas de produto. Então é só, realmente vai entrar essa colheita, esse milho que tem da safra de inverno, né, esse residual. Então é possível que a gente tenha um pouco de janela ainda de alta nesse período. Né? Só tem que cuidar, porque lá, como eu disse, lá em janeiro começa a entrar milho, Paraguai e Rio Grande do Sul no mercado, e isso impede uma alta mais exacerbada. Então, né, pode melhorar, mas com parcimônia. Não é o caso de explodir o milho, porque ainda teria disponibilidade. Talvez fazer uma pequena observação nessa pergunta, a pergunta é muito apropriada, né, do Samuel, mas fazer uma observação. A possibilidade se nós vendermos mais dos 40. Ok? Uhum. Isso sempre é possível. Não tem nenhum tabelamento, nenhuma regra que impeça que a gente venda um pouco mais. Né? Então, aí sim, vendeu um pouco mais de 40, 42 e tal, aí pode, estrangulando esses estoques que ainda estão tranquilos, na nossa previsão, mesmo com os 40, a gente teria aí uns 10 milhões, 12 milhões virada, estoque de virada para o próximo ano comercial. Então, não teria. Então, não é para faltar, né? Mas tem que monitorar, eu acho que isso é bacana, a gente ficar atento a esse fluxo de exportação. Se a gente vender um pouco mais desses 40, pode aí sim. Aí pode chegar regionalmente, já tem um certo estrangulamento da oferta. Né?
Legal. Meu caro Flávio França, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos cenários traçados, pelas dicas do produtor poder se planejar na hora da sua comercialização. Volte sempre, Flávio.
Um abraço a todos.
Valeu, um abraço para você. Está aí Flávio França, chefe do setor de grãos da Datagro, conversando aqui com a gente e traçando um pouquinho das perspectivas de preços para soja e milho. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela que o novembro para soja acabou encerrando aí com queda de quase 7 pontos, fechando a 9,15. Janeiro, 9,27, perdendo quase 7 pontos também. O março de 2020, 9,40, queda de 6,5. E o maio, 9,52, 9 dólares e 52 centes por bushel. Uma queda de 6 pontos mais 25. Para o milho. Dezembro, 3 dólares e 78 centes por bushel, perde 3 pontos. Março de 2020, 3,87, perde 4 pontos. Maio, 3,94, perde 3 pontos mais 75. E o julho, 4 dólares por bushel, uma queda de 4 pontos. Vamos aos números do trigo. Trigo encerrando aí de forma positiva. Dezembro subindo 1,5 fechando a 5 dólares e 16 por bushel. O março 5,21, alta de 1,25, a mesma alta para maio que fechou a 5,25. E o julho 5,30, 5 dólares e 30 por bushel, subindo aí um pontinho. São esses os números de encerramento, portanto, do mercado. A gente fica aqui, eu agradeço muito a sua participação e audiência.